Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas e Talento, o podcast do IRH e da IRH Magazine, a principal plataforma de comunicação em recursos humanos em Portugal. Eu sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da Recursos Humanos Magazine. E este é o nosso ponto de encontro para falar sobre os temas mais importantes e relevantes para quem trabalha, estuda ou simplesmente para quem se interessa pelos temas da gestão de pessoas. Deixo desde já o convite para nos seguirem nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube e para subscreverem o podcast na sua plataforma preferida, que assim não perde nenhum episódio. Hoje vamos falar sobre inclusão nas empresas. E não quero falar de inclusão como um exercício só de responsabilidade social, mas sim como uma mudança estrutural que está, acredito eu, a acontecer nas empresas e que desafia lideranças, culturas e a forma como tomamos decisões. E para esta conversa essencial, tenho comigo uma convidada com um conhecimento ímpar da área, Ana Sofia Antunes. Olá, boa tarde, Ana Sofia, bem-vinda.
Olá, Cristina. Obrigada e obrigada pelo convite.
A Ana Sofia Antunes é jurista, deputada da Assembleia da República e foi secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. É também a primeira pessoa cega a exercer funções governativas em Portugal e tem sido uma das vozes mais ativas na defesa da inclusão como um direito e como valor da nossa democracia. Hoje traz-nos a sua visão sobre o papel das empresas, das políticas públicas e da sociedade civil na construção de ambientes verdadeiramente inclusivos. E a minha pergunta, logo para começar, é: nas empresas a inclusão eu acho que é cada vez mais um tema importante, cada vez mais acredito que as empresas querem ser mais inclusivas, mas ainda se nota algum descompasso entre esta vontade e a realidade. Qual é a sua visão, Ana Sofia, neste ponto?
Bom, eu penso que a inclusão tornou-se um tópico. Realmente nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, conseguimos que a inclusão, e aqui falando especificamente de inclusão de pessoas com deficiência, porque a inclusão é muito mais do que isto, é diversidade.
Exato.
No contexto global dos trabalhadores e abarca uma realidade muito mais ampla, mas focando aqui na questão das pessoas com deficiência, eu acho que já durante muito tempo nós falávamos de diversidade, de equidade no universo dos quadros de pessoal das nossas empresas, mas quando chegávamos ali ao tema deficiência, bloqueávamos. Eu creio que para isso também contribuiu, por um lado, em primeiro lugar, o facto de pela primeira vez ter havido uma pasta no governo que especificamente se dedicava aos temas da deficiência, que trouxe para a ordem do dia estas questões, estes temas, passou-se a falar mais da deficiência até nos meios de comunicação social, mas especificamente eu citaria a aprovação da Lei 4 de 2019, a lei que previu a criação de um sistema de cotas para pessoas com deficiência no setor privado. Atenção, sistema de cotas esse que já existia no setor público desde 2001. Sistema de cotas no setor privado que já estava legislado desde 2004, mas que na prática não existia porque nunca tinha sido regulamentado. E, portanto, não interessa de nada nós termos uma lei que diz que as empresas devem contratar de acordo com o sistema de cotas, quando na prática depois não desenvolvemos esse artigo e não previmos em que termos, com que regras, com que limites, com que características e em que prazos, não é? E a partir do momento em que falámos de cotas, houve a reação, a positiva e a negativa, porque certo, elas vêm juntas. A negativa foi o pânico. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós não sabemos fazer isto. Aqui na nossa empresa não temos ninguém. E o que é que uma pessoa com deficiência pode fazer aqui? A positiva também, que foi, felizmente, algumas empresas, muitas mesmo, olharam para isto como ok. É um desafio, não é um problema. Vamos fazer. E vamos lá então perceber como é que vamos fazer. E eu devo dizer que houve aspectos que me deixaram agradavelmente surpreendida. Esta lei entrou em vigor em 2019, logo a seguir passado um ano da sua entrada em vigor, nós temos o Covid e, portanto, tudo bloqueia. Um caminho que até 2019 tinha vindo sempre sucessivamente a mostrar-nos que os números de pessoas com deficiência à procura de emprego tinha vindo a reduzir todos os anos desde 2013 até 2019. De repente, em 2020, obviamente, disparo esse número de pessoas em situação de desemprego. Mas, naquele primeiro ano, após a aprovação da Lei a 1 de fevereiro de 2019, lei essa que previu que as empresas tinham um mínimo de 4 anos para se adaptar, para cumprir essa mesma cota.
Uhum. Cota de 2% nas grandes empresas.
E 2% nas que têm mais de 250 ou mais trabalhadores, nas grandes, não é?
Exato.
E 1% nas médias que tenham 75 ou mais trabalhadores.
Uhum. E também há no recrutamento, certo?
Sim, portanto, existiu durante este período de adaptação, durante estes 4 ou 5 anos, conforme a dimensão das empresas, 4 para as grandes e para as médias de maior dimensão e 5 para as que tinham entre 75 e 100 trabalhadores. Durante este período, de cada vez que houvesse processos de recrutamento, as empresas deviam procurar desde logo cumprir uma cota mínima também. Na verdade, nunca nos preocupámos muito com esta cota transitória. Aquilo que quisemos sempre garantir era que as empresas estavam a preparar-se, estavam a investigar, estavam a procurar saber como é que iam fazer o seu percurso para, daí a 4, 5 anos, estarem aptas a poder cumprir a cota ou, pelo menos, poderem demonstrar que estavam a fazer mais do que faziam antes e que estavam a tentar fazer um caminho para cumprir essa mesma cota. E essa foi de facto a parte boa e como eu estava a dizer, só concluindo, um dos aspectos que me deixou agradavelmente surpreendida foi logo nesse primeiro ano, após a entrada em vigor da lei, em que as empresas ainda não tinham propriamente que justificar nada, o IFP recebeu inúmeras propostas de vagas que poderiam ser preenchidas por pessoas com deficiência e, portanto, recebeu N solicitações de possíveis candidatos para essas mesmas vagas. E quando eu digo N, foram várias centenas.
Isso é ótimo. Ou seja, sentir logo realmente que havia aqui uma vontade de...
Ou seja, senti que a reação não era toda ela negativa e receosa. Também claro. Havia a reação positiva.
Claro. Mas eu fui procurar alguns números só para ter ideia. Atualmente, nos empregos públicos, 2,5% mais ou menos são ocupados por pessoas com deficiências e o valor é bastante mais baixo nas empresas privadas. O que é que ainda falta fazer, Ana Sofia? O que é que podemos melhorar aqui?
Eu acho que temos todo um longo caminho ainda para fazer. No setor público, eu diria que o passo que demos foi conseguir, de facto, que as pessoas tivessem uma porta de entrada na administração pública, o que até aí não acontecia. As pessoas com deficiência em 2001 na administração pública não ultrapassavam as cerca de 6 mil. Em 2023, que são os números mais recentes que eu tenho de cabeça, eram cerca de 22 mil. Portanto, o facto de se ter previsto esta cota, que determinava que um terço das vagas abertas em concurso público tivessem de ser preenchidas por pessoas com deficiência, criou possibilidade de autonomia a muitas pessoas com deficiência. Nos dias de hoje, a administração pública recruta menos e, por isso, também este mecanismo da cota não está a ser porta de entrada para tantas pessoas, mas ainda assim está a ser. Eu recordo-me que ainda... quando estava no governo, fizemos um grande processo de contratação para a segurança social, na altura de 250 trabalhadores, e cumprimos a cota, e na altura entraram mais de uma dezena de pessoas com deficiência por esse concurso. Relativamente ao setor privado, bom, eu acho que nós estamos ainda só a começar, porque reparemos, as maiores empresas, o prazo de adaptação terminou a 1 de fevereiro de 2023, e as mais pequenas a 1 de fevereiro de 2024. Foquemos-nos nas maiores, nas que tinham mais de 100 trabalhadores. Os dados sobre o reporte que essas empresas têm de fazer sobre o cumprimento da cota foi feito no seu relatório único de 2024, que é o reporte da sua realidade empresarial durante 2023.
Exato.
E, portanto... esse reporte foi feito já depois da data regular. A data regular seria 31 de março, esse período foi alargado, eu penso, para 31 de maio de 2024. Os serviços analisaram essa mesma informação durante 2024 e, muito recentemente, eu penso que há cerca de 2-3 semanas, tivemos conhecimento das primeiras notificações que saíram da parte da ACT para um conjunto alargado de empresas, eu penso que 112 empresas, uhum. por incumprimento destas mesmas quotas. E, portanto, são as primeiras consequências práticas que nós estamos a ver da implementação da lei. Se o objetivo é multar empresas, não, o objetivo não é multar empresas. O objetivo é que as empresas percebam que não estão a fazer o caminho, perceber também porque é que não estão a fazer o caminho, porque há empresas que têm mais dificuldades que outras, em função do setor de atividade em que operam. Não é? Por exemplo, uma das áreas em que está a haver dificuldade em contratar, de facto, são empresas da área tecnológica, porque não temos muitas pessoas com deficiência, com formação nesta área. E, portanto, também a lei previu alguns mecanismos de exceção e salvaguarda, quer pelo tipo de tarefa em causa que possa ser de elevada perigosidade para ser realizada por uma pessoa com deficiência, quer porque a empresa demonstre que reiteradamente tentou encontrar aquele perfil junto de uma pessoa com deficiência e que de facto não conseguiu, nunca recebeu resposta, currículo para aquela, com aquele perfil. E portanto, obviamente, aí não podemos claro. Penalizar ninguém.
Exatamente. Mas nós ouvimos, e ouço recorrentemente, dizer que, ok, a definição para ser deficiente e entrar nas cotas é 60% de incapacidade, e 60% de incapacidade não há muitas pessoas que o conseguem, que têm esse, que são deficientes, na realidade, que respondendo aos critérios da segurança social. Não se poderia mexer aqui um bocadinho nesta percentagem? Porquê esta percentagem tão elevada quando noutros países não é assim tão elevada? E estou a pensar aqui a Espanha, por exemplo.
Eu tenho uma razão de ser. Nós pegamos na percentagem de 60% porque em Portugal sempre foi esta a percentagem de incapacidade que foi tida em consideração, foi considerada o linear para um conjunto diferente de apoios sociais e de elegibilidade para benefícios fiscais. Portanto, apenas pessoas que com pelo menos 60% de incapacidade são elegíveis para determinados benefícios fiscais em sede IRS, são elegíveis para determinadas prestações sociais, para determinados apoios na área da educação, saúde, etc. E, portanto, mantivemos essa coerência. Primeiro, deixe-me dizer, Cristina, que eu acho que, não pondo em causa que por vezes possa ser difícil encontrar trabalhadores, eu acho que na verdade não estamos a procurar no sítio certo. Uhum. Porque o sítio certo para dinamizar todo este processo seria o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem mais de 14 mil pessoas inscritas com deficiência à procura de uma oportunidade de trabalho. Número esse que não está a descer e, portanto, alguém não está a fazer o trabalho que devia. E eu recebo reiteradamente esta queixa da parte das empresas que é: nós já nem recorremos ao IFP porque a resposta que recebemos taxativa de cada vez que pedimos um perfil de uma pessoa com deficiência com determinadas características é: não temos. Ora, este não é um trabalho que se possa fazer à secretária. Não é o tipo de trabalho que se possa fazer recebendo um perfil, olhando para um currículo, só porque alguém com deficiência se inscreveu nas plataformas do IFP, e fazer match. É muito mais complexo do que isso. É preciso conhecer as pessoas, é preciso avaliar as características, o que conseguem fazer, o que têm dificuldade em fazer, e só assim, de facto, é possível conseguir encontrar um match. Obviamente que é difícil, por vezes, quando uma empresa me pede um responsável de marketing. Eu não vou encontrar muitas pessoas com licenciatura em marketing com deficiência nas listas do IFP. Uhum. Mas se calhar eu vou encontrar pessoas que fizeram formação profissional em áreas que podem ser aproveitadas para aquilo que a empresa está à procura. Se calhar não exatamente para um coordenador, mas para outra tarefa no departamento. E, portanto, é preciso haver pessoas especificamente dedicadas a conseguir apoiar as empresas e as pessoas e as famílias das pessoas com deficiência a fazer este match. Isto não está a ser feito. Portanto, eu acho que é importante, sim, e mantenho a minha visão de que no início é importante manter um linear um pouco mais exigente de incapacidade. Porquê? Porque também aquilo que constatamos, e eu constatei isso no terreno, nas minhas idas à Espanha, em que efetivamente esta cota é aplicada a pessoas com 33% de incapacidade, é que a maior parte dos contratados são de facto pessoas com graus de incapacidade muito baixos.
Uhum.
E portanto as pessoas com graus de incapacidade mais altos continuam a ver-se privadas de oportunidades. E portanto eu acho que sim, eu acho que a avaliação e o tempo nos poderão levar a concluir que podemos ou devemos baixar este linear dos 60 para 50 ou para 40, ou seja, para aquilo que se entenda adequado, mas acho que primeiro devemos tentar ao máximo colocar estas pessoas com maiores níveis de dificuldade.
Parece-me, obviamente, muito, muito pertinente o que acaba de dizer, mas então, e este trabalho, que claramente tem que ser feito para encontrar lugar e trabalho para as pessoas que estão nas listas do IFP com deficiência e sem trabalho, mas deve ser feito por quem? Provavelmente me vai dizer pelos dois lados, mas o IFP, as empresas, como é que poderíamos avançar nesse sentido?
Eu pessoalmente não acho que as empresas tenham grande obrigação nesta matéria. As empresas, uhum, a obrigação que têm é ter vontade e disponibilidade para avançar no processo.
Eu acredito que muitas empresas têm vontade e disponibilidade.
Exatamente. Eu tenho essa mesma percepção e o nível de procura que começa a existir demonstra-me isso. Acho que durante muito tempo as empresas se ficaram muito pela vertente da sensibilização aos colaboradores, das ações de formação, das políticas de responsabilidade social, que são importantes, não está em causa, mas depois dar o passo seguinte era complicado. Agora acho que já não estamos nessa fase, acho que as pessoas, as empresas e quem decide nas empresas, nomeadamente os CEO, ou mesmo os diretores de RH querem ir mais além e, portanto, a sua grande dúvida é quem é que me pode ajudar neste processo. Em primeiro lugar, devo dizer que o IFP podia e devia fazer muito mais do que faz neste processo. O IFP não dispõe e nunca trabalhou nesse sentido nos tempos mais recentes de um departamento centralizado que se ocupasse destes temas. Ele já existiu, foi desmantelado na altura, em 2011, quando houve, digamos, as políticas de emagrecimento estatal, na altura da Troika. Não foi reconstituído, não foi por falta de tentativa, mas nunca houve, da minha parte, digo, nunca houve sensibilidade para isso. Portanto, ficamos um bocadinho dependentes de uma coisa que é terrível na administração pública, que é o casuísmo.
Exato.
Ou seja, temos centros de emprego que são muito sensíveis a este tema e que têm lá pessoas especificamente dedicadas a isto e onde as coisas funcionam muito bem, e eu conheço vários, e depois temos outros centros de emprego em que o tema é quase tabu e ninguém sabe muito bem de que é que estamos a falar quando acionamos pedidos de medidas de apoio, como estágios ou contratos de emprego apoiado, ou adaptações de postos de trabalho, ou os programas que existem, como por exemplo o Mais Emprego, que foi criado recentemente. Pessoas para quem isto é algo estranho, com que nunca lidaram muito de perto. Quem é que pode efetivamente nesta matéria ajudar as empresas para além dos centros de emprego, que deveriam, e que eu recomendo sempre que seja pelo menos tentado um primeiro contacto com o centro de emprego da área da empresa, não é? Associações com trabalho na área da deficiência, nomeadamente aquelas associações que têm centros de apoio ao emprego e à formação profissional de pessoas com deficiência. Elas são várias, são cerca de 6 dezenas, norte e sul do país. Nem todas estão ao mesmo nível, umas fazem um trabalho muito mais focado, de facto, no emprego, outras estão muito mais viradas ainda para a vertente de formação profissional, mas há um conjunto delas que fazem um trabalho sério e que
podem ajudar.
De ser aqui um apoio importante. Temos também a Agência Valor T, que foi constituída há cerca de 3, 4 anos, no âmbito da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que também faz este apoio com bastante profissionalismo e muita qualidade. Às vezes isto não, o tempo destas entidades é que não é bem o tempo das empresas, não é? As empresas é muito rápido.
Tudo muito rápido.
E, portanto, as empresas querem contratar, precisam da pessoa para amanhã. E às vezes estas entidades não conseguem dar resposta para amanhã. Demoram algum tempo. E depois também há outra coisa aqui. De repente apareceu a pessoa. Identificámos, lá está o perfil, conseguimos. E então agora quais são as medidas de apoio do IFP? Pronto. Existem os estágios, os contratos de emprego apoiado, as adaptações de postos de trabalho, mas demoram 6 meses a serem aprovadas. E as empresas não têm estes tempos. E, portanto, eu conheço muitas, muitas empresas que acabam por desistir destas medidas de apoio, preferem avançar por conta própria e suportar todos os custos, porque
é
uma pessoa
demorado.
Com deficiência que encontra uma oportunidade e uma empresa que realmente está interessada em ficar com ela, não podem, não têm este tempo. Para além destas entidades, já começam a surgir, de facto, serviços de consultoria interessantes de pessoas que também podem fazer este apoio às empresas e que, no fundo, fazem um pouco aqui o match entre os diferentes centros e vão buscar referências de diferentes currículos de pessoas em diferentes zonas e que vão tendo em carteira e que conseguem mais facilmente criar esta rede entre estas diferentes entidades que trabalham nesta área, mas que muitas vezes algumas cooperam umas com as outras, mas nem todas, não é?
Claro.
E isso é importante, ou seja, criar rede para que a resposta possa ser mais célere.
E também, se calhar, as empresas podem pensar que não é, temos aqui uma vaga, vamos tentar encontrar a pessoa com capacidade para esta vaga, mas fazer um bocadinho também o contrário, encontrar perfis interessantes, potenciais interessantes e ver como é que podem encaixar, qual seria a função interessante para ela nas empresas, porque em grandes empresas há dezenas de funções e poderia-se fazer aqui um match mais interessante com esta prática e feita com mais tempo. Ou seja, será que temos mesmo que encontrar a pessoa com o perfil ideal para aquela vaga? Não lhe parece que seja muito difícil?
Eu já vi as duas coisas acontecerem e as duas coisas podem correr bem. Embora eu acho que o processo deva ser muito mais planeado. Ou seja, eu já vi situações em que a vaga está identificada e, portanto, faz-se um processo de recrutamento que necessariamente deve ser adaptado, deve ter adaptações para que a pessoa, em razão da sua limitação em concreto, possa estar em pé de igualdade com outros candidatos para poder fazer esse mesmo processo de recrutamento, as suas diferentes fases, e às vezes isso não acontece, não é? E pode correr bem. Também já vi situações em que se identifica um determinado candidato que à partida não encaixa em nenhuma função que em determinado momento se tem disponível na empresa, mas que se descobre de repente que, por que não pô-lo a fazer isto? E se calhar pode correr bem. Eu lembro sempre com muito gosto uma história que me foi contada por um diretor de um hotel, de um grande hotel aqui em Lisboa. Uma vez foi confrontado, de facto, com o currículo de um jovem com trissomia 21, que entrevistou, na altura até, penso que, com a perspectiva de ser introduzido de ser colocado na copa, trabalho de apoio à cozinha, copa, que se foi a perceber que, se calhar, não era a função mais adaptável, mas que foi uma pessoa que criou muita empatia desde o primeiro momento e se chegou à conclusão que era uma pessoa muito simpática, uma pessoa com ótimo astral e que no fundo foi aqui criada quase uma função à medida dele dentro do hotel. E o que é que foi feito? Foi criado uma espécie de cargo de verificador da qualidade dos serviços do hotel. Ou seja, o que é que aquele jovem fazia? Aquele jovem, quando chegava um novo cliente a um quarto, tinha a função de cerca de 20, 30 minutos depois contactar o cliente e perguntar se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa especial, algum requisito específico que o hotel pudesse providenciar. E fazia exatamente o mesmo 20 a 30 minutos antes do cliente se abandonar o hotel. E isto fez com que os níveis de avaliação dos clientes em relação àquele hotel, à qualidade do serviço, tivessem disparado. Eu acho sempre uma história.
É uma história muito,
muito
bonita.
Porque,
muito
de facto, esta função não existia e passou a existir porque foi imaginada por aquele diretor do hotel para aquela pessoa, uhum, e teve todo o impacto e todo o sucesso na realidade daquela empresa. Agora, eu, na verdade, eu penso que, obviamente, que cada processo é um processo, mas a forma de tudo isto correr pelo melhor é de facto, as empresas, antes de avançarem para uma contratação. Eu acho que hoje em dia nós estamos a ver coisas acontecer um bocadinho sui generis, desde empresas que organizam processos de contratação e dizem, para pessoas com deficiência,
exato,
vamos lá cumprir a cota. E depois a pessoa chega e diz, olha, diga lá o que é que gostava de fazer. Vamos lá ver. Nós sabemos que nenhuma empresa quer contratar só por causa das cotas. Isto não é uma coisa que seja agradável. E mesmo quem legisla nesta matéria, o que mais quer é que um dia esta lei não sirva para nada.
Exato.
Porque já vai ser tão normal que já não vai servir para nada. Mas ponham-se no lugar da pessoa. A pessoa também, ninguém quer ser contratado simplesmente porque é um número, porque vai ajudar a cumprir um número e porque tem uma determinada característica física ou intelectual que a distingue dos outros, não é? E portanto eu penso sempre que isto tem que passar por um processo estruturado, um processo que se deve iniciar com alguma sensibilização da empresa para o tema, que deve passar por uma análise do quadro de pessoal da empresa, as diferentes funções, o que é que cada função faz, onde é que poderia haver espaço para contratar, onde é que haveria falta de mão de obra, que tipo de perfis de deficiência poderiam realizar aquelas funções. E depois de feito esta avaliação, esta análise, então aí sim ir à procura das pessoas e tentar fazer aqui o match mais aproximado possível. Porque com isto estamos a melhorar muito as possibilidades de êxito de um processo de colocação de uma pessoa com deficiência. Não apenas porque a empresa já foi pré-preparada para este efeito, a pessoa já foi pré-preparada para aquela entrevista que vai ter, mas também porque a empresa tem aqui, digamos, este apoio pré-colocação, não é? Em que se estuda devidamente onde é que aquela pessoa pode ser útil e onde é que a sua inclusão vai funcionar melhor, mas também porque depois fica com o apoio pós-colocação, uhum, para aqueles momentos do receio de, então e se isto não correr bem? Então e se houver algum problema com ele? Isto é fundamental para dar confiança às empresas no momento de avançar.
Exatamente, parece-me que essa parte da preparação para a chegada da pessoa e depois do acompanhamento contínuo, porque nem sempre corre bem com uma pessoa sem deficiência, é fundamental.
Com a pessoa com deficiência.
Exatamente, é fundamental ter esse acompanhamento e acredito que é onde ainda se falha muito. Mas além do facto de, obviamente, as empresas quererem contratar pessoas com deficiência, como querem contratar pessoas sem deficiência, o que é que diria, porque eu acho que há ainda algum receio de contratar pessoas com deficiência, o que é que diria um líder para ele se sentir mais seguro na hora de contratar pessoas com deficiência? Ou seja, basicamente, o que é que, além de fazerem o trabalho como as outras, o que é que elas podem trazer mais às equipas?
Bom, para já é preciso que os líderes, e a primeira mensagem que eu acho que é importante passar aos líderes, que é, líderes, aquilo que realmente determina se uma empresa terá sucesso num processo de inclusão, vou dizer isto de forma muito direta, são as vossas cabeças.
Uhum.
Ou seja, se o CEO, da mesma forma que numa escola, se o diretor da escola está aberto à inclusão, compreende que há ali pessoas, que há ali talento, que há ali qualidade que pode ser aproveitado. Se o líder acredita, ele passa para as diferentes estruturas e departamentos e equipas essa mensagem. E consegue pôr todos, ainda que por vezes não é no mesmo nível de empenho, mas todos no mesmo comprimento de onda.
Uhum.
Obviamente que também há aqui um papel importante dos dirigentes de RH, muitas vezes em sensibilizar, em inspirar os seus CEO, que às vezes têm mais em que pensar e nem se lembram disto. Obviamente que sim, sem dúvida. Mas se o CEO compra, metade do sucesso do processo está garantido. O que é que neste momento diferencia aquelas que são as escolas mais e menos inclusivas? O empenho que o diretor dessa escola põe em que o processo de inclusão dos alunos com deficiência corra bem. Falar de deficiência, às vezes nós falamos de deficiência assim como se fosse uma coisa muito unívoca, muito... é tudo igual. Não. Há pessoas com deficiências, no plural. São pessoas que têm características diferentes e que são todas elas muito diferentes. Uma pessoa que não vê tem determinado tipo de limitações e que são diferentes em razão da pessoa não ver completamente, ser cega, ou da pessoa ter baixa visão, ser ambliope. As necessidades de adaptação dos postos de trabalho e aquilo que podem fazer são coisas diferentes. Eu sou uma pessoa cega, trabalho com um computador, tenho um leitor de ecrã que me permite fazer praticamente tudo aquilo que uma pessoa faz com um computador normal. Há coisas que eu não consigo fazer. Eu não consigo pilotar aviões, não é capaz de não ser boa ideia, e também não me ponho a cortar cabelos porque as vítimas não iriam gostar do resultado. E portanto é o que é, cada um é para aquilo que nasce e para aquilo que tem apetências. Há pessoas que não ouvem e que portanto têm uma limitação linguística e há que criar aqui formas de comunicar com elas, e hoje em dia felizmente a tecnologia já dá uma grande ajuda. Há pessoas que têm limitações apenas a nível dos membros inferiores e, portanto, conseguem perfeitamente fazer todas as tarefas que apenas nos exijam trabalho com os membros superiores. Existem pessoas com deficiências intelectuais e com autismo, que são, eu penso que ainda hoje, os processos mais desafiantes de inclusão, mas que muitas vezes acabam por ser até dos mais bem-sucedidos, porque são daqueles em que se gera até mais empatia de todas as partes para conseguir fazer ali um acolhimento correto. Encontrar a função ideal é sempre o desejável. Eu lembro-me sempre muito de um jovem autista que encontrei a trabalhar num viveiro de plantas em Vila Nova de Gaia e que era um ser absolutamente feliz. E que adorava o que fazia, para já porque era um trabalho absolutamente rotineiro, e depois porque a função dele era catalogar e etiquetar as plantas todas por espécie, por subtipo e por cor e por tamanho de vasos, e portanto aquilo era absolutamente o paraíso para ele. Isto no fundo para dizer que é importante encontrar aqui a função adequada a cada perfil, mas que isso é possível. Depois, voltando aqui um bocadinho atrás à sua questão em concreto, eu acho que uma questão que assusta muito os CEOs das empresas é pensar que contratar uma pessoa com deficiência é pôr em causa a produtividade de uma equipa. Necessariamente uma equipa que acolha um trabalhador, um membro que tenha deficiência vai produzir menos, e portanto isso vai pôr em causa toda aquela equipa, todos os que integram aquela equipa e em última instância a produtividade da empresa. Vamos lá ver, nem todos os processos de recrutamento inclusivo correm bem, nós não estamos aqui a pintar o paraíso. Obviamente que há alguns que não são bem-sucedidos, como há N processos de recrutamento de pessoas sem deficiência que também não são bem-sucedidos. Agora, aquilo que a generalidade ou a maioria das situações de inclusão de pessoas com deficiência em equipas nos mostra é, em primeiro lugar, um grande reforço dos laços de equipa entre os diferentes colaboradores daquela equipa e daquela empresa em geral, pelo menos aqueles que mais diretamente lidam com o trabalhador com deficiência. Eu acho que esta inclusão reforça muito os valores humanistas de cada um daqueles que trabalham com esta pessoa, não apenas numa lógica de promover a entreajuda, mas também um bocadinho naquela perspectiva de se ele é capaz e tem todas estas dificuldades, eu também tenho que ser.
Claro.
Não posso ser eu o preguiçoso e o mandrião aqui, né? Pronto. Depois, esta interajuda e esta necessidade de muitas vezes cobrir até a falha do outro, aquilo que ele não consegue tão bem fazer, não só cria da parte do próprio com deficiência, mas também da parte dos outros mais resiliência, mais adaptabilidade àquilo que está a ser feito, mas eu diria até mais criatividade para se inventarem maneiras de fazer as mesmas coisas, mas de formas originais.
Claro.
Eu nunca me esqueço de... Eu própria que tenho deficiência, fazia-me muita confusão como é que podia haver pessoas cegas, por exemplo, a trabalhar com ecrãs táteis. Hoje em dia isso já é mais ou menos comum, porque também já temos sistemas de voz instalados nos equipamentos com ecrãs táteis. Mas durante muito tempo isso não existia. E as pessoas cegas, eu conhecia pessoas cegas que trabalhavam com ecrãs táteis, até ter descoberto o fantástico mundo maravilhoso das bolinhas de silicone transparentes. Portanto, até a mim isto não tinha passado despercebido. Mas, portanto, nós somos... Há muito esta visão do quem não tem cão caça com gato.
Uhum.
E nós pessoas com deficiência, desde muito cedo, tivemos que aprender a caçar com gato, ou
claro,
com o que parecesse.
Uhum.
Porque tinha que ser. Eu digo sempre muitas vezes que ninguém mais do que eu sabe números de telemóvel de cor. Não porque preciso, hoje em dia não preciso.
Uhum.
Mas durante muito tempo precisei. E, portanto, tive que os decorar. E, portanto, até esta questão da produtividade, muitas vezes aquilo que vamos acabar por concluir é que aquela equipa que tem a pessoa com deficiência não é a menos produtiva. Muitas vezes até se torna a mais produtiva. E também... outra coisa que me chega muito frequentemente é a questão da maturidade. Em regra, quando falamos de pessoas com deficiência, estamos a falar de pessoas que já passaram por muitas experiências de tentativa de encontrar o seu lugar, o seu trabalho. E, portanto, aquilo não é mais um posto de trabalho. Às vezes aquilo é o posto de trabalho. É a oportunidade. E aquela pessoa vai dar tudo de si, o que tem e o que não tem, para mostrar, para provar que é merecedor e que é capaz. E, portanto, é uma pessoa que demonstra níveis de maturidade acima da média e que, portanto, também transmite esse compromisso com os valores e com a empresa muito mais até do que outros trabalhadores.
Portanto, acaba de descrever tudo o que os empresários querem, ou seja, mais compromisso, mais valores, mais engagement, como costumamos dizer em RH, com a empresa. É realmente uma coisa que se deve ver na forma positiva e não ter receio.
Sim, obviamente que percebendo sempre que as empresas precisam deste apoio, precisam desta retaguarda, principalmente nos primeiros recrutamentos que fazem de pessoas com deficiência, para perceberem que isto não é um bicho de sete cabeças, que não se vão meter em nenhuma carga de trabalhos, e saber com quem podem contar durante este primeiro... Às vezes no segundo, no terceiro, no quinto, já não precisam, já não. Mas este apoio no início percebo que é muito importante.
Muito bem, então acho que também é uma mensagem importante para os diretores de recursos humanos perceberem que não é uma carga de trabalhos, que não se vão meter aqui numa coisa muito complicada que pode não resultar. Bem, pode não resultar como qualquer
mas
outra,
mas
também pode resultar, e se resultar, não é? Muito bem, tinha uma última pergunta para si, porque o nosso tempo está a acabar. O que é que gostava que acontecesse agora nesta área nos próximos 5, 10 anos em Portugal?
Acima de tudo, o que eu queria era começar a conseguir constatar que os números do emprego de pessoas com deficiência no setor privado estavam a crescer.
Uhum.
Começar a olhar para os números e ver diferenças. Começar a ver aqueles reportes mensais do IFP com menos pessoas inscritas em situação de desemprego. Começar a ver que, a encontrar cada vez mais pessoas com deficiência a exercer profissões, as mais comuns, as mais regulares, por aí. Infelizmente, a deficiência ainda não é tão visível como eu gostaria que ela fosse. Claro que ela já não está escondida como esteve há 40 ou 50 anos atrás. Nós hoje em dia vimos as pessoas com deficiência na rua, mas não as vimos a exercer quaisquer tarefas como se calhar podíamos ver, ou ao balcão, ou a atender, ou a servir à mesa. E daí, se calhar, também ainda muita admiração quando de repente há um contacto com uma pessoa com deficiência e se acha uma coisa extraordinária que a pessoa com deficiência faça coisas banais, que na verdade são banais, como andar na rua com uma bengala, ou usar um telemóvel ou um computador, porque de facto são coisas banais. Mas eu também acredito que tudo isto é um caminho. E nós demos um passo muito importante há algumas décadas atrás, quando abrimos as escolas regulares à deficiência, quando acabámos com a segregação no ensino, quando as pessoas com deficiência deixaram de frequentar escolas exclusivas para pessoas com deficiência e passaram a frequentar o ensino regular. Porque, ainda que não de forma perfeita, tudo pode ser sempre melhorado e há, obviamente, que há lacunas no nosso sistema de ensino e os pais de jovens com deficiência que o digam. Mas esse convívio com os alunos sem deficiência e o convívio dos alunos sem deficiência com a diferença, com a deficiência, com o colega com deficiência, vai fazer com que eles normalizem muitas coisas que os pais deles chegaram à idade adulta sem ter qualquer consciência claro. De que essas realidades existiam. E eu quero acreditar. Estes jovens amanhã serão diretores de RH, serão CEOs, terão colegas de trabalho com deficiência e eu quero acreditar que estes processos vão progressivamente se tornar mais fáceis e mais, vamos naturalizar a diferença.
Claro. Muito bem, muito obrigada Ana Sofia por esta conversa tão, tão lúcida, mas ao mesmo tempo positiva, porque também acredito que isto é um caminho e temos feito passos importantes nos últimos anos. Vou deixar aqui o desafio à comunidade RH que nos ouve para não se assustar, para não ter medo e para avançarem por este caminho da contratação de pessoas com deficiência, eu diria pela normalização da contratação.
Deixa-me só deixar para quem precisar, o meu e-mail para dúvidas ou alguém que eu possa apoiar, esclarecer, ajudar nesta matéria, estou sempre inteiramente disponível. ana.pedroso.antunes@gmail.com. Estejam à vontade.
Muito bem, muito obrigada. Obrigada a todos os que nos seguem e até breve.